Paraná em Rede está de volta.
Quatro suspeitos de invadir o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da República e coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, foram presos em São Paulo e foram transferidos para Brasília. Uma das intenções é verificar se eles teriam coletado as informações que foram repassadas ao site The Intercept, que vem divulgando possíveis conversas entre o então juiz e procuradores da Lava Jato.
Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira em São Paulo, suspeitas de praticar crimes cibernéticos. As investigações têm ligação com a invasão do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e também do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, as prisões foram efetuadas no âmbito de uma operação deflagrada nesta terça para combater uma organização criminosa que praticava crimes virtuais. Ao todo, foram cumpridas 11 ordens judiciais, sendo 7 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. A operação foi batizada de spoofing, que significa tentativa de enganar uma rede ou uma pessoa, fazendo-a acreditar que a fonte de uma informação é confiável, quando na verdade não é. A Polícia Federal já havia instaurado inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro da Justiça. Foi pedida à PF investigação da suposta invasão do celular da líder do governo no Congresso, a deputada federal Joyce Hasselman, do PSL, e também do ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com a assessoria do Ministério, nesta terça, vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome de Paulo Guedes por meio do aplicativo Telegram, sendo que o ministro não usa esse serviço. Guedes comentou o assunto durante uma cerimônia no Palácio do Planalto.
Invasão de privacidade, isso é um retrocesso enorme, isso é o uso de coisas destrutivas, né? Nós estamos querendo reconstruir o país e tem, infelizmente, marginais, bandidos que ficam fazendo esse tipo de coisa.
O ministro disse ainda que suspeitou da invasão de seu celular e desativou o número antigo e informou a PF para que abrisse investigação. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
A defesa do ex-governador do Paraná, Beto Richa, entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da ação penal relacionada à Rádio Patrulha. Neste processo, o político é investigado pelo pagamento de propina no programa Patrulha no Campo, que era responsável por obras em estradas rurais do Paraná. A defesa do ex-governador pede que a ação seja julgada na Justiça Eleitoral. A petição foi encaminhada diretamente para o ministro Gilmar Mendes, que já concedeu outras decisões favoráveis ao ex-governador Beto Richa. Além de Richa, mais 12 pessoas respondem a esta ação penal. E a reforma tributária entrou em debate no evento Mitos e Fatos, organizado pela Rádio Jovem Pan em Curitiba. O evento trouxe autoridades e referências no assunto para o debate na capital. E o repórter David Lira tem os detalhes.
Cerca de 250 pessoas participaram do Fórum Mitos e Fatos em Curitiba, que discutiu os rumos da reforma tributária. Especialistas e políticos debateram o assunto em 3 painéis. Qual a reforma tributária que o Brasil precisa, o que muda para as empresas e os impactos da reforma sobre os estados. Convidado para um dos painéis, o economista e ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, que propõe a reforma desde 2004, defende em sua proposta, que foi abraçada pelo Senado, simplificar o sistema tributário brasileiro.
A reforma tributária que eu trabalho há muitos anos no Congresso Nacional está pronta para o Brasil. Ela está preparada para ser votada a qualquer momento, com todas as necessidades de modernidade, de harmonização com o sistema tributário europeu, que é o que eu fiz, né? A harmonização do IVA brasileiro com o IVA europeu e também todos os estudos que fizemos ao longo desses 32 anos. Então está ofertado ao país.
A reforma tributária está sendo apresentada à sociedade por 3 propostas. Uma da Câmara, de autoria do deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Outra que está no Senado, do ex-deputado Rauli, e assinada pelo atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, em conjunto com outros 66 senadores, inclusive de oposição ao governo. Ela foi apresentada no início de julho e está em análise na CCJ do Senado. Em Brasília, o secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, afirmou que a reforma tributária do governo deve ser apresentada ainda em julho aos parlamentares. O deputado federal Rildo Rocha, do MDB do Maranhão, que é presidente da comissão especial que analisa a reforma na Câmara, defende um consenso entre deputados e senadores para que o texto da reforma tributária seja único. Se isso realmente se concretizar, o parlamentar garante que ela será aprovada ainda este ano.
Os dois textos que estão sendo debatidos, tanto na Câmara como no Senado, são muito semelhantes. Eles prevêem a criação de um imposto de valor agregado, a eliminação de vários tributos. O que difere é que uma proposta elimina mais tributos, outra elimina menos. A fase de transição também é uma... Todos têm fase de transição, uma menor, outra maior. Mas há um ponto comum, que é justamente a necessidade que existe de simplificar o nosso sistema tributário. Agora nós temos que trabalhar o consenso, escolher aquela proposta que une.
O presidente do Sistema FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, Edson Campagnolo, afirmou que um sistema tributário mais simplificado trará um alento para o setor produtivo.
O tema veio à tona e finalmente perceberam que é necessário fazer uma reforma que, pelo menos, sendo bem sensato, a gente não tem expectativa que venha a ter uma redução da carga tributária de um dia para o outro. Mas o simples fato de uma simplificação e uma desburocratização, isso já traz para o setor produtivo um alento, porque pelo menos a gente vai ter condições de diminuir os investimentos que são gastos eventualmente em controles, excesso de informações, o próprio bloco K, junto com o e-social, uma carga tributária perversa que penaliza a produção e deixa especialmente a indústria paranaense brasileira à mercê de competidores internacionais que não tem um custo Brasil embutido nos seus produtos.
Também presente no evento, o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, acredita que a reforma tributária vai acabar com o que ele chamou de guerra entre os estados, em que cada um oferece incentivos diferentes para as empresas.
Então, uma reforma tributária se faz necessário com a maior urgência possível e que ela seja justa, que ela acabe com essa preocupação de cada estado fazer a sua legislação, essa deslealdade que existe entre um estado e outro na questão de concorrência, de buscar empresas, de programas de incentivo que são dados, quer dizer, isso cria um problema sério para todos os estados brasileiros.
O Fórum Mitos e Fatos foi promovido pelo Grupo RIC e contou com a parceria da FIEP. De Curitiba, repórter David Lira.
Hoje contamos com a participação do professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, no quadro Preserve.
Preserve. Meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema. Hoje eu falo de um assunto complexo, a liberação dos agrotóxicos no Brasil. O nome agrotóxico tem sido contestado pelos especialistas, que têm preferido a denominação antiga de defensivos agrícolas ou a mais recente, produtos fitossanitários. Independente de sua denominação, esses produtos possuem um objetivo central, que é o de exterminar organismos que potencialmente diminuem a produtividade no campo. Esse é o argumento maior para seu uso. No entanto, os críticos argumentam que os problemas que esses produtos acarretam são, do ponto de vista ambiental, muito graves. Os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, assim como a Anvisa, são os órgãos responsáveis pelo controle e liberação dos agrotóxicos. Apenas nesse ano de 2019 foram liberados 211 novos registros. E a argumentação dos órgãos é que isso ampliaria a concorrência entre os fabricantes desses produtos. Obviamente, é uma justificativa insuficiente, mas é a que tem sido empregada. Ou seja, novas combinações de produtos antigos estão sendo oferecidas no mercado sem critérios mais consistentes. Pesquisadores vêm alertando para o perigo dessa frouxidão dos organismos de controle. Entre eles, Guilherme Franco Neto, especialista de saúde, ambiente e sustentabilidade da Fiocruz, que explica que as novas combinações podem ser até mais perigosas do que os compostos separados. Disse o pesquisador, muitos contêm princípios ativos autorizados para uso, mas suas fórmulas combinam produtos químicos cujo risco e periculosidade toxicológica não foram devidamente avaliados. Portanto, não se sabe o impacto da liberação dessas centenas de produtos ao meio ambiente e à saúde da população. O Ministério da Agricultura afirma que, se manuseados de acordo com as recomendações da bula, dentro das boas práticas agrícolas e com o equipamento de proteção individual, a utilização seria segura. Todavia, há evidências mais do que suficientes de que o alto índice de câncer entre agricultores do Rio Grande do Sul poderia estar ligado à profusão de agrotóxicos naquele estado. A Associação Brasileira da Saúde Coletiva, a Abras, alertou que, mesmo que alguns dos efeitos de intoxicação por agrotóxicos sejam classificados como medianos ou pouco tóxicos, não se devem perder de vistas o efeito crônico que pode ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando-se em doenças congênitas, como câncer, malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais. Uma notícia importante é que, entre os novos agrotóxicos liberados, está o sulfoxaflor, acusado de exterminar as abelhas nos Estados Unidos. Essa é uma nova situação de impacto muito grave em nossos campos. O extermínio de insetos polinizadores poderá representar um dos maiores problemas ambientais já vividos pelo ser humano. Outro problema fundamental é que pode acontecer um aumento da recusa ao produto brasileiro. Ou seja, a compra de grãos pode ficar comprometida em vários países com padrões de segurança alimentar exigentes. Isto já está acontecendo. É fundamental e urgente que o Brasil reveja sua política de liberação de agrotóxicos para que voltemos aos padrões de segurança alimentar exigidos no mercado internacional. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna. Um abraço.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Muita força para você. A semana já está no meio dela, hein? Aproveite seu dia. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.